Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Um dia na história, com Carlos Bastos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I have a dream.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.
É fazer a ponte.
Houston, we have a problem.
Yes, we can.
And now for something completely different.
A 12 de março de 1953, Jacques Cousteau estava a terminar o seu primeiro livro sobre os oceanos, O Mundo Silencioso. Jacques Cousteau foi um oficial naval, oceanógrafo, inventor e explorador submarino que escreveu 50 livros e fez mais de 120 documentários para a televisão, quase todos eles com imagens nunca vistas pelo cidadão comum até essa altura. Em suma, foi ele que nos mostrou como era o mundo debaixo d'água e o trouxe para a televisão da nossa sala. Cousteau formou-se na Escola Naval e tinha ligação ao mar, claro, mas a sua ambição era pilotar aviões da Marinha e não navios ou submarinos. Só que em 1936 teve um terrível acidente de carro e escapou à morte por pouco. Ficou quase paralisado do lado direito, com múltiplas fraturas. Os médicos chegaram a aconselhar a amputação, mas Cousteau recusou e optou por uma longa e dolorosa recuperação. Como parte da sua reabilitação, nadou no Mediterrâneo todos os dias. E um dia, levou os seus velhos óculos de aviador para o mar e mergulhou com eles. O que viu mudou a sua vida. E a partir daí, a sua missão neste mundo ficou clara. Cousteau queria passar cada vez mais tempo dentro d'água e ganhou fama como co-autor do Aqualung. Ou seja, ele inventou o mergulho com botija e regulador. Esta invenção foi revolucionária. Mas para além disso, Cousteau desenvolveu outros equipamentos subaquáticos, incluindo as primeiras scooters submersíveis, ao estilo de 007, um mini submarino e muitos dos sistemas de iluminação e câmaras à prova d'água que ainda são usados atualmente. Esses equipamentos permitiram também expedições mais complexas, como aconteceu em 1948, quando a sua equipa pôde ver de perto os artefactos de um naufrágio romano ao largo da costa da Tunísia. E de repente, surgiu uma disciplina totalmente nova, a arqueologia subaquática. Obviamente que, quando falamos de Cousteau, não nos podemos esquecer de duas coisas: do seu barrete vermelho e do seu barco, o inesquecível Calypso. E Cousteau bem pode agradecer ao milionário Thomas Guinness, membro da famosa dinastia de cervejeiros britânicos. Guinness era apaixonado pelos oceanos e queria ajudar Cousteau a realizar o seu sonho de fazer documentários subaquáticos. Em 1950, Guinness comprou um navio e alugou-o ao seu amigo por apenas um franco por ano. O navio foi batizado Calypso, tornou-se tão reconhecido e amado quanto o próprio Cousteau e, depois da sua morte, também quase se afundou em 1996, mas agora está a ser restaurado. Resta dizer que Cousteau ganhou a Palma d'Or no Festival de Cannes, em 1956, e foi o único documentário a fazê-lo durante 48 anos, até que Michael Moore ganhou o prémio em 2004 com Fahrenheit 9/11. Se não acha isto impressionante, deixe-me pôr as coisas assim. Os incríveis Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis ou Meryl Streep ganharam 3 Oscars nas suas carreiras. Já Cousteau, também. E tudo isto enquanto nos alertava para a fragilidade dos oceanos, que continuamos a destruir, e nos convidava a embarcar nesse mundo maravilhoso que ocupa 2/3 do nosso planeta.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.